voltamos a apresentar O Senado é Mais Brasil.
Você ouve O Senado é Mais Brasil da Rádio Senado, transmitindo de Brasília para a capital acriana em 100,9 MHz.
É, e por falar em Rio Branco, vamos agora conhecer uma iniciativa do Instituto de Administração Penitenciária e a PEN para a ressocialização dos presos no estado do Acre, o oferecimento de cursos profissionalizantes.
Pois é, a Marcela Diniz estava de férias, voltou essa semana já com tudo. O projeto do dia foi dela. E os detalhes da entrevista também você vai saber com a Marcela Diniz, que ela fez uma entrevista com a gerente de trabalho e negócios do IAPEN, Osane Almeida.
Vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre uma iniciativa muito interessante do Instituto de Administração Penitenciária do Acre, o IAPEN, que são os cursos profissionalizantes para presos. Vamos conversar com Osânia Almeida, gerente de Educação, Trabalho e Negócios do IAPEN. Bom dia, Osânia.
Bom dia, tudo bem?
Tudo bem. Osânia, então, primeiro, antes da gente falar sobre os cursos profissionalizantes, você poderia falar um pouco sobre o IAPEN? Como é que é o trabalho de vocês?
O IAPEN é uma entidade autárquica, dotada de personalidade jurídica de direito público interno. Tem autonomia administrativa, financeira e patrimonial. E a finalidade é humanizar, planejar, implementar, coordenar, fiscalizar e executar as diretrizes políticas prisionais, vinculada à Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos.
Certo. Bom, quais são os cursos profissionalizantes que estão sendo oferecidos aos detentos?
Esses cursos profissionalizantes que nós iniciamos, eles são oriundos de um convênio que nós firmamos, né, o Estado juntamente com o DEPEN, em 2010. E depois de licitados, estamos executando. Nós temos cursos de carpinteiro telhadista, eletricista predial, instalador hidráulico, pintor de obras, pedreiros e artifício polivalente para os homens. Para as mulheres, na época também firmamos um convênio, também com o DEPEN, para corte, costura industrial e customização de tecidos. É um total de 640 vagas para homens no estado, né, em todas as unidades penitenciárias do estado, e 160 vagas para mulheres. O nosso público feminino é menor. Nós temos unidades penitenciárias no município de Cruzeiro do Sul, Sena Madureira, Tarauacá, Rio Branco e Senador Guiomar. E esses cursos, eles serão distribuídos em todas as unidades, para que a gente consiga beneficiar um grande número de detentos.
Certo. E, Osânia, quem dá esses cursos, né? Quem são os profissionais envolvidos? São voluntários ou não?
Não, como nós firmamos um convênio, nós licitamos, né? E uma empresa de São Paulo ganhou a licitação e hoje ela está executando os cursos nas unidades. Tem cursos de 200 horas, tem curso de 220 horas, tem curso de 100 horas. Uhum. Tem cursos que a gente vai levar 2 meses para executar, tendo em vista a dificuldade da unidade. Os presos do regime semiaberto, com autorização para trabalho externo, que só dormem na unidade, nós vamos ministrar os cursos à noite, então eles vão demorar mais tempo, vai levar quase 2 meses para fechar uma turma.
Entendi. As aulas são todos os dias?
Todos os dias, menos quarta-feira, que é dia de visita íntima, para
certo.
Os presos das unidades. Os presos do monitoramento, que são as pessoas que usam monitoramento, e os do regime semiaberto com autorização para trabalho externo, será todos os dias, de segunda a sexta, de 6 às 10 da noite.
Há algum tipo de seleção dos detentos que participarão ou não? É aberto todos os detentos
não,
que desejarem?
Existe a seleção. Existe a seleção. E quando nós firmamos a parceria, nós fizemos uma entrevista com todos os presos do regime fechado e semiaberto de todas as unidades. E ali nós levantamos uma demanda de quem gostaria de fazer, o que gostaria de fazer. E a partir daí, as equipes técnicas das unidades, né, que é composta por pedagogos, assistente social, psicólogos e agentes penitenciários, eles efetuaram a seleção, né, e montaram as turmas e passaram a demanda para que a gente iniciasse a formalização. Porque eles, ao aprender uma profissão ou aprender conhecimentos já existentes, nós estamos oportunizando uma nova visão sobre o mercado de trabalho e a sua sustentabilidade, né, e da família. Inclusive, nós já estamos firmando parceria com a Secretaria de Pequenos Negócios para iniciar já outras turmas em outras áreas.
Quem estiver ouvindo essa nossa entrevista, Osânia, e tiver interesse em colaborar de alguma forma com o projeto, às vezes tem alguém que, de forma voluntária, gostaria de apresentar algum tipo de projeto para vocês, qual é o telefone de contato do IAPEN?
Temos o 068 3223-9833 ou 3223-2805.
Então, 68-DDD 3223-9833 ou então 3223-2805.
Isso.
Tá certo, Osânia. Conversamos com a gerente de Educação, Trabalho e Negócios do IAPEN Acre, Osânia Almeida, sobre os cursos profissionalizantes para presos. Parabéns pela iniciativa, Osânia, e até a próxima entrevista.
Ok, obrigada. Bom dia para vocês.
Pois é, Malu, e a aula inaugural dos cursos profissionalizantes do Instituto de Administração Penitenciária do Acre aconteceu no finalzinho de setembro, dia 20 de setembro, né, para ser mais exata, lá no município de Senador Guiomar. Foram os alunos do curso de Artífice Polivalente que inauguraram aí, né, o início desse projeto de cursos profissionalizantes.
Que nome, né? Artífice Polivalente.
Polivalente, exatamente.
Para quem quiser mais informações sobre esse projeto, né, vamos agora repetir então o telefone do IAPEN. O DDD é 68 e o número é 3223-9833. Repetindo, DDD 68, telefone 3223-9833.
É isso aí, 9 horas 24 minutos e vamos de notícias.
Notícias.
Vamos começar pelo Acre, com a manchete do Página 20. Justiça determina a retirada de torre de transmissão da Rádio TV Boas Novas. A Rádio Televisão Boas Novas terá o prazo de 90 dias para retirar sua torre de transmissão instalada no centro da cidade de Rio Branco. A emissora violou o plano diretor municipal e, caso não cumpra a determinação, terá de pagar uma multa diária no valor de R$ 3.000. Após a realização de uma vistoria no endereço da empresa, constatou-se a implantação de uma rede, de uma torre de rádio e televisão em uma área localizada na macrozona de consolidação urbana, que é a zona de ocupação prioritária. Nesse caso, é vedada a instalação desse tipo de equipamento, de acordo com o plano diretor municipal. Além disso, também foi verificada uma obra de ampliação e reforma do imóvel sem licença para construção, o que afronta o Código de Obras Municipal. De acordo com a Prefeitura, apesar das ordens administrativas de paralisação, o grupo de comunicação continua resistente à regularização das obras de ampliação e reforma e à retirada da torre de rádio e televisão. Em sua defesa, a Rádio e Televisão Boas Novas justificou que a antena foi simplesmente deslocada de um imóvel alugado para outro da propriedade do grupo, né, distante poucos metros do antigo endereço, razão pela qual o grupo acredita que não está violando o plano diretor.
Tá aí. E do Acre, vamos para o Ceará, uma manchete aqui do Diário do Nordeste. 6 parques eólicos do Ceará ficarão prontos até o final do ano. As usinas fazem parte dos 21 projetos do Ceará que foram arrematados no primeiro leilão de energia eólica do país em 2009. Segundo dados da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, 6 parques eólicos do Ceará devem ter suas obras concluídas entre dezembro deste ano e janeiro de 2013. No entanto, por falta de linhas de transmissão, ficarão pelo menos 6 meses sem funcionar. Somente em julho do ano que vem, no mínimo, a Companhia Hidrelétrica de São Francisco, a CHESF, né, responsável pela transmissão, deverá concluir as instalações. Os parques locais nessa situação fazem parte do grupo de 21 projetos cearenses que, leiloados, né, em 2009, foi o primeiro leilão de energia eólica do país. No total de 71 usinas que foram arrematadas no Brasil, na ocasião, 32, contando com as do Ceará, sofrem com esse mesmo problema de estar pronta a obra e não poder funcionar por falta de linha de transmissão.
Absurdo, né?
Ao todo, os parques do estado nessa situação seriam capazes de gerar, se entrassem em atividade imediatamente, um total de 156 megawatts. Os parques estão localizados nos municípios de Buriti, Garças, Caju Coco, Coqueiros, Vento do Oeste e Lagoa Seca. A ANEEL não descarta a possibilidade de fazer instalações provisórias enquanto as definitivas não ficam prontas.
A gente espera que a ANEEL faça isso, inclusive em todo o país, né? Porque é um absurdo. E energia eólica, né? Energia dos ventos, né? Energia limpa, quer dizer, é uma economia para o Estado, tem que investir, né?
Tem que ser encarado como prioridade, porque é um desafio, né? Energia aí para os próximos tempos.
Você viaja pela Europa, a França usa muita energia eólica, sabe? Você viaja de carro, assim, no sul da França, na zona... a Provence, né, que eles chamam campo francês.
Sei.
E você vê aqueles... Que quase tudo lá é energia eólica.
E a nossa, o nosso potencial, né? Os ventos, por exemplo, no Ceará, né? Que ali tem um litoral bastante forte ali na pontinha, né, do Brasil. Então, a gente encerra o programa de hoje, né? A gente convida desde já o nosso querido ouvinte a ficar ligadinho aí no programa de amanhã. Tem mais Senado é Mais Brasil. Mas por hoje, quarta-feira, 3 de outubro de 2012, vamos ficando por aqui.
Pois é, o Senado é Mais Brasil tem feito pela equipe de programação regional da Rádio Senado.
É, a direção da rádio é de Flávio de Matos.
A direção da Secretaria de Comunicação Social do Senado é de Fernando César Mesquita.
É isso aí, a gente aguarda você amanhã, a partir das 8h35 da manhã. Até a próxima.
Obrigado pela audiência e até a próxima.
Você acabou de ouvir O Senado é Mais Brasil. O Senado nos quatro cantos do país.